Vavra, condições do trabalho, e convido ao colega vereador Josefino para dar continuidade à leitura do requerimento.
Do vereador Irani, requer que seja enviada correspondência relativa às obrigatoriedades em relação à educação inclusiva constante no parágrafo 1º do artigo 28 da Lei de Inclusão, para que as seguintes entidades: a direção das escolas privadas de educação do município de Uruguaiana, para conhecimento e cumprimento; b, ao PROCON e ao Conselho Municipal de Educação para fiscalização. Do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo a colocação de uma tampa de lobo na rua Doutor Maia, esquina com a Benjamin Constante. Também do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo o que segue: a, manutenção de luminária na Travessa 53, no bairro Cabo de Esquevedo; b, reposição de lâmpada que encontra-se queimada na rua Rodrigues Portugal, em frente ao número 1258, no bairro Cabo de Esquevedo. Também do vereador Irani Fernandes, requer que seja disponibilizado espaço de tribuna livre no dia 10 do corrente mês ao médico Tomé Gustavo Marques de Souza, especialista em lúpus, a fim de explanar sobre esta patologia. Nada mais para ler, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Irani Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores que nos acompanham, funcionários dessa casa. Primeiro requerimento, a gente solicita para que haja uma fiscalização a respeito da nova lei de inclusão. A lei de inclusão, ela determina que o poder público tem a obrigação de oferecer a inclusão das pessoas com deficiência no ensino regular. Nós aqui somos fiscalizados a nível municipal pela Secretaria Municipal e o Conselho Municipal de Educação. O Estado também pela 10ª Coordenadoria e pelo Conselho Estadual de Educação, com relação a essa inclusão. As escolas particulares, elas são submetidas ao sistema municipal. O sistema municipal de educação uruguaiana, ele compreende as escolas do município e as escolas particulares. Então, é uma responsabilidade do Conselho e do PROCON fiscalizar se essas empresas, essas escolas particulares que estão oferecendo a inclusão escolar para as pessoas com deficiência na escola particular, normal, elas não podem cobrar a mais por isso. Ela não pode, por ter recebido um aluno com deficiência, ela não pode acrescentar, por exemplo, na mensalidade que é paga todo mês, algo referente àquele tipo de ensino inclusivo que ela está oferecendo. Então, nós estamos solicitando que seja feita, que as escolas sejam cientificadas disso, através dos artigos dessa lei, e que o PROCON e que o Conselho Municipal façam a fiscalização para ver se isso está ocorrendo e não deixar que isso ocorra no município de Uruguaiana. Com relação ao segundo requerimento, o dia 10 de maio é dia de conscientização sobre lúpus. Aí nós conseguimos que o doutor Tomé Gustavo Marques de Souza, venha a essa tribuna para fazer exatamente uma palestra, uma tribuna livre, para que ele possa aqui explicar a questão do lúpus, e nós vamos também dizer à sociedade quais os direitos que as pessoas têm com relação ao tratamento do lúpus nessa data de 10 de maio, na semana que vem. Muito obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
O colega vereador Rafael Alves.
Eu quero cumprimentar o vereador Irani Fernandes pela proposição do uso da tribuna livre bem no dia que comemora-se a luta contra o lúpus, dia 10 de maio. E lembrar aos colegas a respeito de uma questão importante que já foi tratada e já foi comentada com todos, que é a respeito das camisetas. Hoje à tarde, eu até peço autorização dos colegas aí, depois eu vou conversar fora dos microfones, sobre esse assunto. Mas peço atenção agora, Marcelo, Tarragô, Dudu, Josefina, Risso, sobre este assunto, que será tratado agora, logo em seguida, fora dos microfones desta casa.
Eu quero uma parte.
Está com o restante do tempo.
Tá, obrigado, senhor vereador Rafael. Senhor presidente, eu não sei qual a possibilidade que tem a nossa casa legislativa de nessa data, pelo menos nessa data do dia 10 ou da madrugada, do dia anterior para o dia 10, que a gente possa colocar luzes roxa, luzes holofotes na cor roxa, que é a cor que representa a conscientização, o dia de luta de conscientização sobre o lúpus. Eu não sei se a casa tem os holofotes, porque a gente tem comemorado aqui o Outubro Rosa, Novembro Azul. Se tiver essa possibilidade, que a gente possa colocar pelo menos nessa data para chamar a sociedade à conscientização sobre esse assunto importantíssimo. Muitas pessoas, elas não se apresentam, as pessoas que têm lúpus, porque elas, é um assunto que é um tabu ainda, e elas têm vergonha de tratar desse assunto. E a comunidade não sabe, e seria importantíssimo fazer um chamamento geral para a nossa comunidade, para que esteja aqui nesse dia acompanhando essa palestra. Muito obrigado.
Encerrado, feita a leitura dos requerimentos, está à disposição dos colegas vereadores para requerimento verbal dos líderes de bancada.
Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando a vereadora Josefina Soares, cumprimentando aos senhores vereadores, assistentes dessa sessão plenária da quinta-feira. Quero pedir à presidência desta casa, vereadora Dalberto Silva, que, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, seja comunicado ao senhor prefeito municipal, vereadora Josefina Soares e presidente Adalberto Silva, seja comunicado ao senhor prefeito municipal de Uruguaiana sobre o procedimento de um funcionário da Secretaria Municipal de Obras. E quando eu peço que a presidência desta casa comunique e peça providências, é em razão de um procedimento comprometedor. Nós queremos, vereador Rafael Alves, explicar que nós não temos absolutamente nada contra as obras que estão sendo feitas. O trabalho que está sendo feito nos bairros pela Secretaria de Obras, cascalhamento, colocação de bueiros, retroescavadeiras, caçambas com bueiros, é atender a população. Só que um funcionário de nome Anderson, eu não recordo o nome agora nesse momento, hein? Anderson Menezes, minha assessora, o vereador Marcelo Lemos, que provavelmente o conhece, está realizando o seu trabalho de atendimento às pessoas permanentemente. Em qualquer dia da semana, ele está em praticamente todos os bairros ofertando esses bueiros para frente às residências. E, repito, nós não temos absolutamente nada contra esse tipo de atendimento que a prefeitura está fazendo. O que nós temos contra, sim, é a forma que ele está condicionando a entrega deste material. Ele faz discursos onde coloca esses bueiros dizendo que o que compete à Câmara, o que compete aos vereadores, ele está ali fazendo. Ou seja, ele está já promovendo-se e com o objetivo de denegrir a imagem dos vereadores, denegrir a imagem dos edis, sabedor de que não é responsabilidade do Poder Legislativo colocar bueiro, o que lhe proporciona a Secretaria Municipal de Obras, porque tem uma estrutura, porque tem uma retroescavadeira, porque tem um caminhão com bueiros, concede uma parte do vereador Rafael Alves, tem as caçambas com material que estão sendo colocadas nas ruas de Uruguaiana, isso está sob sua responsabilidade. Então, é muito fácil e é demagógico ele dizer que o que o vereador não faz, ele está fazendo. Nós não somos contra, repito, o trabalho que está sendo prestado aos bairros de Uruguaiana. O que nós somos contra é que a Câmara Municipal esteja sendo citada, os vereadores de Uruguaiana estejam citados neste momento com o objetivo de promover antecipadamente campanha eleitoral. Vereador Alves, lhe concedo os dois apartes.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Fico surpreso com essa notícia. Acredito que todos os pares desta casa, não é a primeira vez que um servidor que almeja uma cadeira nesta casa faz o uso de forma equivocada das suas atribuições. Mas eu quero pedir permissão aos membros da comissão, aos vereadores da Comissão de Serviço Municipal, principalmente ao presidente da comissão, vereador Marcelo, para que a gente possa convidar esse servidor para estar aqui na Câmara na próxima quarta-feira participando de uma reunião para nós esclarecermos este assunto na comissão desses serviços municipais, com o servidor Anderson de Menezes, que é conhecido pelo apelido de Cuco, é isso? Se o vereador Marcelo, presidente, e os demais concordarem, então que seja providenciado já hoje ou amanhã o convite ao servidor para que ele possa estar aqui nesta casa na manhã de quarta-feira para prestar os devidos esclarecimentos sobre esse assunto que é... Isso não pode acontecer, né? Que ele leve os materiais e faça seu trabalho, tudo bem, mas que ele afronte esta casa dizendo que ele está fazendo o que esta casa não faz, aí o cara tem que ter vergonha na cara e vir dizer para nós aqui. Então era nesse sentido, obrigado, vereador Egídio, presidente, e que o presidente da comissão possa, já hoje ou amanhã, providenciar o convite ao servidor público Anderson de Menezes.
Eu solicito que o expediente providencie ao senhor prefeito, que o senhor prefeito determine, né, que o servidor citado aqui se faça o presente na comissão de serviço municipal para esclarecimento.
Tá, peço a palavra só para todo discutir o requerimento do colega Rafa. Dizer, senhor presidente, que o direito de votar e ser votado é constitucional. O cidadão pode fazer isso. Normalmente, nós não estamos questionando isso. O que nós estamos questionando é exatamente o que se impõe com relação à nossa casa. Nós, efetivamente, o vereador não tem a caçamba, não tem a reta escavadeira para fazer. Faz as indicações, o Márcio, que a gente faz aqui, faz as indicações que não são atendidas de forma nenhuma, e ainda por cima nós temos esse dissabor de dizer para a comunidade. Nós sabemos que muitas das pessoas da nossa comunidade não são esclarecidas o suficiente nem para saber a diferença entre legislativo e executivo, pensa que político é tudo a mesma coisa, cada um tem o seu papel. Efetivamente, cada um tem o seu papel. O que não pode acontecer é exatamente isso aí, é denegrir a imagem dessa casa, é manchar a independência dessa casa, que ela tem, que o legislativo tem, nos misturando e colocando que a culpa é nossa se a cidade está nessa bagunça que está aí. Então, eu acho que o meu voto é favorável à vida dele aqui na nossa comissão, como foi sugerido aí pelo vereador Rafael. Obrigado.
Não, só para contribuir, então, mais um reforço expediente que faça, né? E até porque nós aqui, vereador, não temos poder determinativo. Quem determina para que aconteça as coisas na cidade só pode ser o executivo. Nós não podemos, não temos poder de determinação com nenhum servidor. Não podemos chegar num servidor que está fazendo um serviço e dizer vai fazer o outro, ou não faz aqui ou faz ali. Não, vereador? Então, nesse sentido, é louvável e nós já vamos tomar providência. Não havendo mais quem queira... Não havendo nenhuma posição contrária, os requerimentos já apresentados, está em votação. Os colegas vereadores que eu concordo, permanecem com os encontros, contrário, levante. Passamos... Está aprovado os requerimentos por unanimidade dos colegas. Passamos aos projetos, votação do regime de urgência urgentíssima, o projeto de lei 023/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 4.442.188,99. Faz a leitura a colega vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais vereadores, eu cumprimentá-lo com distinta consideração e encaminho a apreciação deste egrégio poder legislativo, incluso o projeto de lei número 023/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.442.188,99. A presente suplementação objetiva alocar recursos exclusivamente em rubricas da Secretaria Municipal de Educação na funcional, e aqui está o número 12-36-10-60-26.039, ampliação da oferta de vagas no ensino fundamental para continuar garantindo o atendimento de 100% da demanda categoria econômica 44-90-5100, Obras, instalação, 419. Convênio com o Ministério da Educação Funcional, manutenção e adequação da estrutura física para o regular funcionamento das escolas municipais da CEMED. Ensino fundamental, categoria econômica, 44905100. Obras, instalações, obras da EMA, Cabo Esquevedo, funcional, execução de programas e ou projetos de iniciativa da CEMED e outros em parceria com diferentes órgãos e instituições. Ensino fundamental, categoria econômica, subvenções sociais, convênio balé municipal infantil e funcional, ampliação da oferta de vagas na EI em no mínimo 40% em relação à matrícula atual, com ampliação e construção de novas escolas, sendo uma de EI e creche no interior, obedecendo ao critério de maior demanda categoria econômica. Obras e instalações, obra do PAC, Pró-Infância, servirá de suporte financeiro a esta abertura de crédito suplementar e o remanejo de verbas de rubricas próprias da Secretaria Municipal de Educação de superávit financeiro vinculado ao programa Salário e Educação, repassado à conta corrente 30167-5, agência 2844 da Caixa Econômica Federal, e de aporte financeiro a realizar-se vinculado ao programa Pró-Infância, Fundeb, de conforme demonstrativo que segue em anexo. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Está em discussão o regime de urgência urgentíssima proposto pelo Poder Executivo. Projeto 023-2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente.
Essa palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, esse projeto, ele é um projeto em que o programa já está pronto para iniciação imediata, né, com verbas, como nós vimos, exclusivas, né, da Secretaria de Educação, onde entra verbas que vão aumentar em 40% a oferta de matrículas no bairro, na escola Luiz Quevedo. Além de que projetos sociais, como o balé infantil, né, que são coisas de pouco aporte, né, para as pessoas daquela área. Então, eu acho que como é um projeto que já está para entrar em funcionamento, né? A obra já está encaminhada, não temos por que trancar uma verba que está disponível dentro da área da educação, que é verba específica, né? É verba específica que não vai ter problemas, como vimos, já está depositada na Caixa Econômica Federal essa verba. A verba, o financeiro está aí, né, pronto para se botar em ação. Eu acredito que cabe a urgência urgentíssima para que a gente não deixe protelar esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a colega vereadora Zefina, a primeira secretária, faz a chamada nominal dos senhores vereadores. O sim aprova o pedido de urgência, ou não rejeita.
Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Vereador Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio Carvalho. Sim. Vereadora Jussara. Ausente. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador José Fernando Tarragô. Sim. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Sim. Vereador Rony? Sim. Sim. Segunda chamada. Vereadora Jussara Osório?
Por unanimidade dos colegas vereadores, está aprovado o regime de urgência urgentíssima. Dá continuidade à leitura, vereador Josefina, do próximo projeto do Executivo 022-2016.
Em regime de urgência, será encaminhada às comissões técnicas da Casa, senhor presidente. A proposta de manutenção dos contratos temporários impõe-se pela necessidade de articulação com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, do Zika, vírus e chikungunya, que resultou na decretação de emergência em saúde pública de importância nacional, nos termos da portaria número 1813, de 11 de novembro de 2015, do Ministério da Saúde. Importa salientar que os agentes de combate às endemias foram selecionados através de prova objetiva de caráter eliminatório e aproveitamento em curso introdutório de formação inicial e continua aqui, que se constituiu em requisito a contratação, conforme estabelece a Lei Federal número 11.350 de 2006 e autorização constante nas leis municipais número 4.293 de 2013 e 4.332 de 2014, a partir das legislações supramencionadas, a administração municipal promoveu processo seletivo simplificado com base no edital número ED 048 de 2014, com classificação final e homologação do resultado nos termos do edital número ED 093 de 2014. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Está em discussão o regime.
Na verdade, senhor presidente, eu peço a palavra, porque, o projeto anterior, assim como já nos justificou o vereador Fernando Tarragô, pela questão da importância, a gente não compreende o regime deste projeto, ora aqui discutido, o regime que autoriza a manutenção de contratos temporários de agentes de combate às endemias, conforme menciona, que é justamente o trabalho para combater a dengue. Então, eu particularmente, nós teríamos que, se possível, inclusive, votar ainda no dia de hoje, mas esse sim também precisaria do regime de urgência e urgentíssimo. E esse vem no regime de urgência para 45 dias. Então, até eu peço para que a gente possa, o quanto antes, já na semana que vem, fazer os pareceres, aprovar esse projeto.
Não, eu acho que aí será uma demonstração dessa casa, né? do que tem um entendimento da urgência, urgentíssima, e que dê pronto. Está com a palavra, vereador, com todo o prazer.
Presidente, senhores vereadores, eu quero aproveitar a ocasião em que estamos recontratando os agentes de combate à endemia para dizer do trabalho maravilhoso que essa equipe faz em Uruguaiana. Nós podemos dizer assim que talvez Uruguaiana seja uma das únicas cidades do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil que nós não tivemos nenhum caso próprio de dengue até hoje, ou de zika ou outras endemias, que os casos que se teve em Uruguaiana, todos foram importados, todos vieram de fora. E isso graças ao trabalho. E de vez em quando a mídia fala assim, teve um foco de mosquito contaminado. Isso é muito bom, saber que eles foram lá e detectaram os focos e puderam combater. Não é questão assim de se não se encontrassem os focos de dengue, de mosquito contaminado em Uruguaiana, nós não estávamos, essa equipe não estava atuando de uma maneira efetiva para combater aonde estão esses focos. Então, a detectação de focos de dengue em Uruguaiana é uma demonstração de que a equipe trabalha exatamente como deve ser. Porque se ela não encontrasse nada, é porque não estava procurando. Não estava determinando aonde que tinham que ser combatidos. E isso é que está sendo feito efetivamente em Uruguaiana, né? Eu quero parabenizar essa equipe e acho assim que se o contrato está com data para terminar, né, nós temos que fazer a aprovação desse projeto em urgência urgentíssima. Nem que seja, né, nós, as nossas comissões vão agir de maneira eficiente para que seja feito o mais rápido possível. Uma parte é o nosso presidente.
Suma condição dos trabalhos e a palavra
está. Não, até para reforçar o que Vossa Excelência colocou aqui. Porque eu, por diversas vezes, doutor Fernando, me encontrava em algum lugar na cidade, inclusive era um lugar comercial, né, escritórios, e chegava a equipe revisória, fazendo revisão, inclusive, dos vasos com água interno dentro das casas. Isso é muito bom, isso é uma comprovação de que estão fazendo um grande trabalho, e certamente em função disso, em função deles estar trabalhando, é que eles detectaram os focos. Né? Se não tivesse trabalhando, certamente não teria o contrato. Então, cumprimento a Vossa Excelência com relação.
Passo a condição dos trabalhos ao presidente Roberto Silva.
Reassumo a condição dos trabalhos, a palavra está com a primeira secretária, a vereadora Josefina, para continuar os trabalhos. A votação do regime de urgência solicitada está em votação. Os colegas vereadores que concordam estão... Está aprovada a urgência. Em discussão e votação única, o parecer da Comissão de Justiça e redação pela inelegibilidade do projeto de lei 0/2016.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 06, que busca autorização para a contratação de empréstimos junto ao BRDE e de financiamento para execução das obras de construção do Parque do Rio Uruguai no valor de R$6 milhões. Primeiramente, é de referir que o projeto ora em análise já foi apresentado pelo Poder Executivo neste exercício de 2016, sendo que essa Casa Legislativa emitiu parecer desfavorável à sua tramitação e aprovação no dia 5/2/2016. Pois bem, novamente em análise, esse relator, ao estudar o projeto, verificou que o tema ainda encontra-se em desacordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere aos índices de despesas com pessoal do Poder Executivo. No relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2015, consta que a despesa total com pessoal ultrapassou o limite máximo previsto na legislação fiscal, onde o limite prudencial é de 51,30%, o limite máximo é de 54%, e o resultado naquele período restou em 55,81% em anexo. Quando se verifica mencionado excesso, especialmente quando excede o limite máximo nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 23, caput, cabe ao órgão eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. Continua o parágrafo 3º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo que, não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, fica o ente proibido, dentre outras situações, de contratar operações de crédito, inciso 3º do parágrafo 3º, inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que, no terceiro quadrimestre de 2015, publicado recentemente em 29/1/2016, referido índico, resultou em 56,59%, ou seja, aumentando com comprometimento do gasto com pessoal em relação ao quadrimestre anterior, em que grave ofensa ao limite máximo estabelecido em anexo. Você percebe que o excesso do percentual, em vez de reduzir de um quadrimestre para o outro, aumentou, ou seja, o órgão deixou de executar as providências previstas legalmente para reenquadrar o ente ao limite máximo previsto. Em caso de 54%, resultando diretamente no impedimento de contratar operação de crédito. Desta forma, pode-se concluir que, na atual conjuntura financeira em que vive o município de Uruguaiana, as despesas com pessoal não serão reduzidas, até mesmo em razão do aumento do piso nacional do magistério, que contribui de forma significativa para que o órgão excedesse os limites. Oportuno referir ainda que equivocou-se o executivo em acostar documentação diversa do assunto do projeto em análise, pois a documentação denominada memorial, descritivo e especificações técnicas e de medição Avenida Marechal Setembrino de Carvalho, em nada contribui para justificar ou demonstrar a necessidade para a execução das obras do projeto ora em análise, pois este tem como objeto o Parque do Rio Uruguai e não a Avenida Marechal Setembrino de Carvalho. Ainda sobre o contrato, nesse cenário, a Lei de Responsabilidade Fiscal opõe restrições orçamentárias em época de maior pressão sobre o orçamento público, o ano de eleição. Tais limites alcançam com mais ênfase as despesas de pessoal e os dispêndios em cobertura orçamentária. Fundamentada na igualdade dos candidatos, a Lei Eleitoral nº 9.504, de 1997, também freia a despesa governamental em ano de votação. A transgressão indica multas, improbidade administrativa e, se for o caso, cassação de registro do diploma do candidato. Cabe salientar ainda que, de acordo com o artigo 38, inciso 4º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, é proibido no último ano de mandato do prefeito municipal efetuar empréstimos e financiamento por 180 dias antes do pleito. Então, na gestão orçamentária do último ano de mandato, os governantes precisam atender com redobrado rigor as despesas vedadas pelas leis eleitoral e fiscal. Portanto, o projeto de lei em tela ofende claramente o dispositivo supracitado da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando impedido o Poder Executivo de contratar operação de crédito de financiamento como pretende, tornando a proposição ilegal e inviável quanto a sua tramitação e aprovação. Tal fundamentação legal e técnica que impedem a tramitação e aprovação do projeto de lei pode tecer inúmeros outros argumentos que inviabilizam a contração do referido financiamento de grande monta. Não consta no processo legislativo nenhum documento relativo ao projeto em si que o proponente visa executar. No caso, a construção do Parque do Rio Uruguai, tais como projetos básicos, memoriais, descritivos detalhando as condições e custo da obra. Frise-se que, com a máxima vênia, a salvo melhor juízo, não se vislumbra a construção de tal obra como sendo prioridade dentre as mais variadas ações e setores que se encontram carentes em nosso município, como, por exemplo, a área da saúde. Portanto, mesmo que o projeto de lei não ofendesse gravemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a sua tramitação e aprovação restaria igualmente prejudicadas pelos argumentos acima trazidos. Diante do exposto, consta-se que o projeto de lei em tela não se encontra de acordo com a normativa legal, nos termos da da fundamentação Supra, sendo o presente parecer desfavorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 2 de maio de 2016, relator vereador Rafael da Silva Alves, de acordo com os demais membros da comissão e um voto contrário.
Está em discussão parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação pela ilegalidade do projeto de lei 06/2016.
Peço a palavra.
Está com a palavra o vereador Erani Fernandes.
Senhor presidente, peço a palavra para lamentar a situação em que está o nosso município, de não poder contrair o empréstimo, porque hoje está difícil conseguir dinheiro para investimento, para poder fazer obras dessa magnitude. Obras que são necessárias, a gente entende que são necessárias, mas que, infelizmente, todo o parecer circunstanciado do relator nos mostra efetivamente que nós não teremos condição de efetivar esse empréstimo. Por isso que eu digo que é meritório, do ponto de vista... Eu não sou tão simpático assim com esse da beira do rio ali, da orla do rio Uruguai. Tem coisas muito mais importantes para serem feitas e aplicadas na cidade do que essa. Mas como é um recurso que apareceu do nada, que o Badesul abriu essa linha de crédito, que poderia ser aproveitado, talvez não tenhamos uma outra oportunidade no futuro de poder melhorar a nossa orla do rio, embora tenhamos outros assuntos muito mais importantes para sanar no município de Uruguaiana, na parte da infraestrutura, principalmente na questão da acessibilidade, que o poder público nos últimos anos nos deve tudo, em questão de acessibilidade, questão de mobilidade, piso tátil, corredor de inclusão no centro da cidade. Infelizmente, isso não foi colocado em nenhum desses dois projetos para ser beneficiado com esses recursos. Lamentavelmente, não foi. Então, com relação ao próximo que nós vamos discutir, eu já vou aqui adiantar também a minha posição, tem locais importantes que fazem parte desse projeto, aonde seria utilizado esses recursos. Excelente, que numa outra situação teria efetivamente o nosso voto para que essas obras acontecessem. Mas, diante de toda essa problemática apresentada pelo parecer do vereador Rafael com relação à impossibilidade técnica, jurídica do município contrair essas despesas, infelizmente, meu voto será contra os dois projetos. Mas por causa desse problema apresentado, de que será uma irresponsabilidade muito grande eu votar a favor, embora eu seja a favor dessas obras, mas da situação em que hoje se apresenta. Levando em conta que nós estamos discutindo um parecer de uma comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira Constituição que nos dá essas informações, eu lamento não poder votar a favor das obras, mas sim a favor de que o município não fique endividado muito mais ainda. Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam, com os encontros contrários, levante-se. É o regime... Não, está em votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é contrário à tramitação do projeto 2016, que autoriza o município a contrair operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento. É nesse sentido. Os vereadores que concordam, permaneçam com os encontros contrários, levante-se. Foi acatado o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que é contrário a contrair operação de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Próximo projeto a ser lido pela secretária, em discussão e votação única, também parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega essa comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 6 de 2016, protocolado nesta casa sobre o número 068 de 2016, de proposição do Poder Executivo, que busca autorização para a contratação de empréstimos junto ao BRDE, de financiamento para a execução das obras de construção do Parque do Rio Uruguai, no valor de 6 milhões de reais. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 7 de 2016, protocolado nesta casa sobre o número 069 de 2016, de proposição do Poder Executivo, que busca autorização para a contratação de empréstimos junto ao BRDE, de financiamento para a execução de melhorias nas vias de circulação do transporte coletivo no valor de 16 milhões de reais. Primeiramente, é de referir que o projeto Ar em Análise já foi apresentado pelo Poder Executivo neste exercício de 2016, buscando autorização para a contratação do valor de 8 milhões, ou seja, valor muito inferior 50% do ORA apresentado, sendo que esta Casa Legislativa emitiu parecer desfavorável à sua tramitação e aprovação no dia 5 de 2 de 2016. Pois bem, novamente em análise, esse relator, ao estudar o projeto, verificou que o tema ainda encontra-se em desacordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere aos índices de despesas com o pessoal do Poder Executivo, analisando a Lei de Responsabilidade Fiscal e os índices de despesas com o pessoal do Poder Executivo, temos a tecer as seguintes observações. No relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2015, consta que a despesa total com o pessoal ultrapassou o limite máximo previsto na legislação fiscal, onde o limite prudencial é de 51,30%, o limite máximo é de 54%, e o resultado naquele período restou em 55,81% em anexo. Quando se verifica mencionado excesso, especialmente quando excede o limite máximo, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 23, caput, cabe ao órgão eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. Continua o parágrafo 3º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo que não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, fica o ente proibido, dentre outras situações, de contratar operações de crédito, inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que, no terceiro quadrimestre de 2015, publicado recentemente em 29 de 1 de 2016, referido índice resultou em 56,59%. Ou seja, aumentando o comprometimento do gasto com o pessoal em relação ao quadrimestre anterior, em que grave ofensa no limite máximo estabelecido em anexo. Com base nessa restrição, se percebe que o excesso do percentual, em vez de reduzir de um quadrimestre para o outro, aumentou, ou seja, o órgão deixou de executar as providências previstas legalmente para reenquadrar o ente ao limite máximo previsto em caso de 54%, resultando diretamente no impedimento de contratar operações de crédito. Nesse sentido, pode-se concluir que, na atual conjuntura financeira em que vive o município de Uruguaiana, as despesas com o pessoal não serão reduzidas, até mesmo em razão do aumento do piso nacional do magistério, que contribui de forma significativa para que o órgão excedesse os limites. Quanto às certidões emitidas pelo Tribunal de Contas, que acompanha o projeto, em nada contribui para justificar as despesas ultrapassadas pelo Executivo no exercício de 2015, permanecendo esse relator com o mesmo entendimento no que se refere ao limite máximo previsto em lei. Portanto, o projeto de lei em tela ofende claramente o dispositivo supracitado da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficando impedido o Poder Executivo de contratar operação de crédito de financiamento, como pretende, tornando a proposição ilegal e inviável quanto à sua tramitação e aprovação. Fundamentada na igualdade dos candidatos, a Lei Eleitoral número 9.504, de 1997, também freia a despesa governamental em ano de votação. A transgressão indica multas, improbidades administrativas e, se for o caso, cassação de registro do diploma do candidato. Cabe salientar ainda que, de acordo com o artigo 38, inciso 4º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, é proibido no último ano de mandato do prefeito municipal efetuar empréstimos e financiamentos por 180 dias antes do pleito. Não bastasse tal fundamentação legal e técnica que impedem a tramitação e aprovação do projeto de lei, pode-se tecer inúmeros outros argumentos que inviabilizam a contratação do referido financiamento de grande monta. Frise que o próprio Poder Executivo enviou ao final do exercício anterior projeto de lei prevendo redução no orçamento em razão da baixa estimativa na arrecadação financeira para o ano de 2016. Por mais importante que o projeto seja, no que diz respeito ao setor do transporte coletivo, é fato público notório que o Uruguaiana enfrenta outras tantas dificuldades nos mais variados setores, como, por exemplo, o da saúde, sendo que financiamento dessa natureza poderiam ter como prioridade tais ações. Todavia, a situação financeira do município de Uruguaiana é tão grave que, para realizar o serviço de manutenção e limpeza da calçada da Escola Estadual de Ensino Fundamental, República do Uruguai, a pedido daquela direção, o chefe do Poder Executivo chegou ao ponto de solicitar ao educandário o fornecimento de algumas dezenas de litros de óleo diesel e gasolina, conforme ilustrado na matéria de hoje do Jornal Diário da Fronteira, em anexo. Portanto, mesmo que o projeto de lei não ofendesse gravemente a Lei de Responsabilidade Fiscal, a sua tramitação e aprovação restaria igualmente prejudicada, pelos argumentos acima trazidos. Diante do exposto, constata-se que o projeto de lei em tela não se encontra de acordo com a normativa legal nos termos da fundamentação supra, sendo o presente parecer desfavorável à sua tramitação e aprovação. Sala das comissões, em 2 de maio de 2016, relator, vereador Rafael da Silva Alves, e de acordo com demais membros da comissão, com voto contrário do vereador Marcelo Lemos.
Está em discussão projeto de lei, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pela ilegalidade do projeto 07/2016, que autoriza o município a contratação e operação de crédito. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 segundos. Contrário, levante-se. Está aprovado com 3 votos contrários. Do vereador Carlos Eduardo, do vereador Marcelo Lemos, do vereador Irani Fernandes. Aliás, o vereador Risso, aliás. Está aprovado, né, o parecer, que é contrário. Muito bem. Com as votações realizada pelos colegas vereadores, ambos os projetos serão arquivados. Em segunda discussão e votação, projeto de lei, proposição vereador Rony Melo, declaro de utilidade pública Associação de Moradores do Bairro Mendizaba. Está em discussão, projeto de lei 02/2016, que declara de utilidade pública. Está em discussão, não havendo ninguém a discutir, está em votação. Chamada nominal me alerta aqui o expediente. Colega vereadora Josefina, fala a chamada nominal.
Vereador Rafael. Vereador Rafael. Sim. Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Egídio Carvalho. Sim. Vereadora Jussara. Sim. Vereador Carlos Eduardo. Vereador Irani. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Rony. Vereador Carlos Eduardo. Sim. Segunda chamada. Vereador Rony Melo. Ausente. 9 votos sim, senhor presidente, 1 ausência. Votos,
sim, ausência, está aprovado o projeto de lei. A proposição do vereador Rony Melo, que declara de utilidade pública associando o morador do bairro do Benizaba. Projeto de lei, autoria da mesa diretora, projeto de resolução 0/2016, que inclui na galeria dos presidentes da Câmara Municipal de Uruguaiana. Estão em discussão os pareceres das comissão ao projeto de lei 01/2016, que inclui na galeria dos presidentes da Câmara Municipal de Vereador.
Nominal.
Com o parecer, né, com o parecer que foi acrescido na comissão de justiça, que é favorável.
Atenção à chamada, senhores vereadores. Vereador Rafael. Sim. Sim. Vereador Josefina. Sim. Vereador Egídio. Sim. Sim. Vereador Jussara. Sim. Sim. Vereador Eduardo. Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador Fernando Tarragó. Sim. Vereador Gilberto Risso. Sim. Sim. Vereador Marcelo Lemos. Segunda chamada. Vereador Rony. Vereador Marcelo. Segunda chamada. Sim. 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 Vereador Rony Melo. Ausente. 9 votos sim, senhor presidente. E 1 ausência, está aprovado.
Aprovado. Projeto de lei da mesa diretora 01/2016, institui na galeria dos presidentes da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Passamos às moções.
Moções do vereador Risso. Requer envio de moção de congratulações à direção e funcionários da Rádio São Miguel, limitada pelo aniversário da emissora, comemorado no dia 1º de maio. Também do vereador Risso requer envio de moção de congratulações ao senhor José Alexandre da Silva Brum e à senhora Alda Perobelli, respectivamente secretários de Ação Social e Habitação e da PAE, pelo dia do assistente social que ocorrerá no dia 10 de maio do corrente. Do vereador Rafael requer envio de moção de congratulações aos enfermeiros de Uruguaiana pelo dia do enfermeiro, dia 12 de maio do corrente. Também do vereador Rafael, que requer que seja enviada a moção de congratulações ao 8º SMEC e para a 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, pelo dia da Cavalaria, que comemora-se no dia 10 de maio. Também do vereador Rafael, requer que seja enviada a moção de congratulações aos oftalmologistas de Uruguaiana, pelo seu dia que comemora-se no dia 8 de maio. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Irani Fernandes.
O protocolo 429 do vereador Risso, confirmar, me parece que a dona Elda Perobelli não é mais a presidente da PAE.
Não é mais?
Tá, obrigado.
Tá, peço que o expediente faça a retificação, vendo quem é que é a presidente da PAE no momento, para encaminhar a intenção do vereador Risso. Está em votação as moções. Não havendo ninguém contrário, estão aprovadas. Passamos às indicações.
Do vereador Irani Fernandes, ementa. Requer envio de indicação ao executivo para que sejam contratados professores profissionais em Libra para atuarem nos espaços de atendimento especializado nas escolas do município e que seja ofertado educação em Libra, sistema em Braille. Recursos de tecnologia assistiva para os auxiliares pedagógicos recém-contratados pela prefeitura, a fim de ampliar suas habilidades funcionais. Também do vereador Irani, requer envio de indicação executiva para que seja constituído um novo sanitário público na Praça Barão do Rio Branco, com acessibilidade, sanitário adaptado e fraldário e que seja dotado de acesso a cadeirantes, o Teatro Público Municipal, bem como seja construído um sanitário adaptado às necessidades dos mesmos. Feita a leitura, senhor presidente.
Está em discussão, de indicação, não havendo que quer discutir, está em votação. Não havendo nem o colega vereador que fosse contrário, está aprovado.
Convites diversos. Ementa, Universidade Federal de Pelotas, Núcleo de Estudos em Políticas Públicas, criação de uma escola de governo e gestão pública. Convida para o lançamento no dia 3 de 5 em Pelotas, Rio Grande do Sul, e informa que o primeiro curso é o de Sistema de Controle Interno Municipal, dias 19 e 20 de 5, do 22 GAC. Convida a solenidade para comemorar. Para solenidade para comemorar os 185 anos do Grupo Uruguaiana, dia 4 de 5, às 8 horas e 30 minutos. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Comissão de Assuntos Municipais, convida para audiência pública para debater a regulamentação da criação de municípios no Brasil, dias 16 de 5 às 16 horas, em Porto Alegre. Diversos. Professora Dorita Olvano convida para ensinamento espiritual metafísica físico dia 12 de 5 às 19 horas no Salão de Despachantes Aduaneiros em Uruguaiana com o tema O Perdão. Está em votação os convites, senhor presidente.
Os convites estão em votação. Colega vereador que concorda, permaneça com os encontros, contar levantes. Estão aprovados. Passamos ao expediente.
Correspondência recebida, ofícios protocolados e remetente do Governo do Estado, ementa, acusa que recebeu o ofício 0264 de 2016, requerimento 145, protocolo 337, e informa que a solicitação de apoio foi à Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria de Minas e Energias para conhecimento e análise. Do vereador Risso, encaminha atestado de 24 horas, datado de 2 de 5 de 2016, diversos. Escola Estadual Antônio Londeiro, Plano Alto, solicita uma solução para a ausência de transporte coletivo que possibilite as pessoas se deslocarem para a cidade. Diversos. Comando de Fuzileiros Navais agradece a moção do vereador Irani, protocolo 107, moção de congratulações. Correspondência pedida ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 169 e 188 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 264 e 279 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Só para informar os colegas vereadores que o problema, que a situação do transporte escolar do Plano Alto já está resolvido, inclusive o ônibus tem passado ali por casa, tem vindo completamente lotado. Não? Então essa situação está sendo resolvida provisoriamente pela estrada do Fister até que seja resolvido que o ônibus também possa vir ir pela 290. Não havendo mais nada a tratar, passamos às comunicações.
Senhor presidente, antes de passar para o período de comunicações, podia dar uma repassar uma informação aos colegas?
Pela informação, vereador.
Pois é, na segunda-feira. Segunda-feira, dia 9, às 10 horas da manhã, a Comissão de Justiça, né? É a primeira comissão na segunda-feira. É a Comissão de Justiça estará fazendo aqui uma sessão pública, diríamos assim. Discutir aqui no plenário o projeto de lei, os dois projetos que foram encaminhados, que trata do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Uruguaiana e o Conselho Municipal de mobilidade urbana, que vai ser também discutido nessa oportunidade. Então, nós vamos apresentar de maneira ampla para as entidades que são interessadas, os representantes interessados, aquilo que está, o que foi colocado no projeto de lei, e certamente nós teremos aqui um representante do Executivo para ouvir os questionamentos e a partir daí a gente fazer o encaminhamento dessa comissão para, de repente, uma alteração, uma correção que for necessária. Então, é importantíssimo que nós estejamos todos, para a gente conhecer os detalhes desse projeto que faremos a apresentação e essa discussão que vai acontecer, então, na segunda-feira, às 10 horas, aqui no nosso plenário. Obrigado.
Importante a esclarecimento do vereador Irani. E a única inscrição que tinha aqui na pauta é do vereador Rafael Alves, que declina, não havendo quem queira ocupar o período das comissões de líder, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana.